Imagina tentar usar a própria execução iminente, tipo, como uma tática de negociação mental. E não no sentido de implorar pela vida, mas no sentido de olhar para o juiz que tem o poder de mandar cortar sua cabeça e concluir: não importa o que você decida hoje, o resultado final vai me favorecer.
É, soa quase como uma arrogância delirante, né?
Exatamente, mas é exatamente essa engenharia psicológica e espiritual que a gente vai tentar desmontar aqui hoje. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do The Deep Dive. E, bom, a nossa missão nessa análise profunda é decodificar um texto antigo que oferece um atalho meio surpreendente para lidar com circunstâncias extremas. O nosso material de origem hoje é a quarta sessão dos ensinamentos do acadêmico Matthew E.C. Harmon. Ele se debruçou sobre um fragmento bem específico da carta aos Filipenses, lá no capítulo 1, versículos de 18 a 26, e o cenário aqui é tenso.
Muito tenso. E o contexto em que essas palavras foram forjadas é, assim, o que torna tudo tão denso, sabe? O autor, que é o apóstolo Paulo, não está elaborando uma teoria abstrata. Quer dizer, ele não está confortável numa cadeira macia na praia com as ondas quebrando nos pés.
Nossa, longe disso.
Pois é. Ele está literalmente acorrentado a um soldado romano de elite. É uma prisão que, tipo, não oferece só desconforto físico, mas uma tortura psicológica constante. Ele aguarda um julgamento perante o imperador romano, onde não existe meio termo, sabe? A decisão é binária. Ou ele continua respirando, ou ele morre.
É vida ou morte, literalmente. E a nossa missão hoje é entender como esse homem usou uma lente que ele chama de o progresso do evangelho para reavaliar o passado, dar sentido a esse presente aterrorizante e encarar um futuro que, bom, estava nas mãos de um tirano.
Exato.
Só que a primeira barreira que a gente encontra logo no início do texto é um problema meio clássico de interpretação. Porque Paulo, preso, aguardando a sentença, escreve com todas as letras que sabe que essas circunstâncias vão resultar na sua libertação ou salvação. E, ok, vamos desvendar isso.
Vamos lá.
Se eu estivesse sendo julgada e corresse risco de execução e dissesse que estou super confiante na minha salvação, eu obviamente estaria falando sobre não ser executada.
Sobre sair da cadeia, né?
Porque a gente assume automaticamente que Paulo está falando de algo espiritual aqui.
É o instinto natural, claro. Qualquer um presumiria que ele está falando sobre sobrevivência física. Mas quando a gente mergulha no texto original em grego, essa teoria cai por terra muito rápido. A palavra que Harmon aponta que Paulo escolhe usar ali é soteria. E o verbo atrelado a ela é sozô.
Tá, e o que isso quer dizer na prática?
Acontece que ao mapearmos o uso dessas palavras em todas as outras cartas de Paulo, a gente descobre um padrão inquebrável. Ele nunca usa esses termos para se referir a escapar de perigos físicos. É sempre, sem exceção, sobre a salvação espiritual e eterna.
Mas assim, será que ele não abriu uma exceção ali? O cara estava sob uma pressão absurda. Talvez já tenha usado a palavra mais forte que veio à cabeça para dizer, sei lá, eu vou sair daqui.
Seria uma possibilidade se a língua grega fosse pobre em vocabulário. Mas não é, né? Havia verbos gregos muito específicos que descreviam exatamente o ato de ser solto da prisão.
Ah, então ele tinha outras opções.
Sim, ele tinha. Paulo conhecia essas palavras. Se ele quisesse dizer, vou ser solto, ele teria usado a terminologia jurídica certa. Ele não faz. E além dessa escolha cirúrgica de palavras, tem também a linguagem ao redor. Ele usa uma linguagem escatológica. Palavras como ardente expectativa, esperança, não ser envergonhado, tudo isso aponta para uma direção diferente.
Espera, vamos pausar aí rapidinho, porque escatológica é um daqueles termos que, tipo, podem assustar. Normalmente, quando as pessoas ouvem isso, pensam em meteoros caindo, fim do mundo, coisas de filme. O que exatamente significa usar a linguagem escatológica nesse contexto dele na cela?
Excelente ponto. Nesse contexto, a gente não está falando de Hollywood. A escatologia aqui se refere ao destino final da humanidade. E mais especificamente ao último dia, o dia do juízo.
O tribunal divino.
Isso. Quando Paulo diz que espera não ser envergonhado, ele não está nem aí para passar vergonha diante do soldado romano. Na mentalidade dele, ser envergonhado significa chegar lá no tribunal diante de Deus e descobrir que a fé era falsa, que ele desistiu no meio do caminho. A salvação para a qual ele olha não é a porta da cela se abrindo. É o momento de ficar de pé diante do Criador sem ser condenado.
Entendi. O tribunal que realmente tira o sono dele não é o de Roma, é o final. E sabe, tem um detalhe literário sobre isso na fonte que eu achei, nossa, um absurdo de inteligente. Harmon mostra que Paulo aparentemente não tirou essa frase do nada, ele foi buscar isso lá no fundo do baú do Antigo Testamento.
Se a gente conectar isso a um panorama geral, sim, exatamente. Se colocarmos uma lupa no texto grego, a expressão "isso resultará para minha salvação" é uma transcrição exata de Jó, capítulo 13. São 5 palavras gregas idênticas à tradução antiga de Jó. E isso não é uma coincidência. É um eco intencional.
Uau! E para quem nos ouve talvez não lembre, Jó é o arquétipo do sofredor inocente, né? O cara que perdeu tudo, família, riqueza, estava lá nas cinzas, cheio de feridas, sendo julgado por todo mundo e se sentindo encurralado.
E qual era o clamor de Jó nesse versículo? Ele estava pedindo para recuperar os camelos? Não, ele estava exigindo ser vindicado perante Deus, no meio daquele sofrimento todo. Jó sabia que, se pudesse apresentar o caso dele no tribunal divino, ele seria declarado justo.
E Paulo pega isso emprestado porque está no mesmo barco.
Exato. Ele diz, tipo, eu estou no mesmo poço escuro em que Jó esteve. O império me acusa, mas o meu foco é ser vindicado diante de Deus, não dos homens.
E isso muda tudo. Ele não está sendo prisioneiro otimista. Ele está dizendo que sabe que não vai quebrar. O que nos leva para uma questão super prática. Como alguém em condições tão terríveis garante que não vai desistir ou perder a fé? Porque força de vontade tem limite, né?
Com certeza tem. E Paulo é realista o suficiente para saber que a resiliência dele, sozinho, não daria conta. Ele aponta para 2 ferramentas que vão sustentá-lo. As orações dos crentes, no caso os filipenses, e a ajuda do Espírito Santo.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque lendo no nosso idioma, parecem 2 coisas separadas. Item 1, orações. Item 2, o Espírito. Mas o detalhe gramatical que Harmon aponta amarra isso de um jeito peculiar. Existe apenas 1 artigo definido no grego para governar os 2 substantivos.
Sim, é uma construção muito reveladora.
Eu li isso e logo pensei, sabe, num motor híbrido. Você tem eletricidade e tem gasolina. São 2 coisas distintas, mas no painel do carro, lá na propulsão, elas funcionam como um único sistema inseparável. As orações das pessoas e a ajuda do Espírito não são 2 alternativas independentes. São um pacote unificado.
Essa analogia do motor híbrido é excelente. Porque no texto grego, usar um artigo único significa justamente isso. Eles formam um conceito singular. A provisão do Espírito é a resposta direta das orações. A oração não é só uma vibração positiva à distância.
É, não é só pensamento positivo.
Não mesmo. E o porquê de isso importar para quem nos ouve é gigantesco. É um encorajamento prático. Saber que as orações feitas por outras pessoas são o gatilho, o meio prático que Deus usa para injetar a capacidade de perseverança em alguém que está isolado.
É uma mecânica quase palpável, né? E, bom, confiante de que vai perseverar com esse motor híbrido impulsionando, Paulo chega numa conclusão meio surpreendente sobre o futuro dele. Ele diz que, quer ele viva ou morra, Cristo será honrado. O que leva àquele dilema famoso, viver é Cristo e morrer é lucro.
E a fonte nos lembra de olhar o grego original para essa frase também porque é ainda mais contundente e quase proverbial, sem os verbos que a gente adiciona para ficar bonito. É só viver, Cristo, morrer, lucro.
Seco e direto.
E viver é Cristo significa, cruzando com outras partes das cartas de Paulo, como Filipenses 3 ou Gálatas 2. Primeiro, conhecer a Cristo é o objetivo maior e dinâmico da vida dele. Segundo, ganhar a Cristo vale a perda de todas as outras coisas.
Que para ele não era força de expressão, ele realmente perdeu tudo.
Tudo. E tem a parte mais difícil para a nossa cultura, que é compartilhar tanto do poder da ressurreição quanto da vergonha do sofrimento, fazer parte da rejeição que a mensagem traz. E por fim, o crente se torna uma nova criação vivendo pela fé. Isso é o viver é Cristo.
Então, o que tudo isso significa na prática? Ele pegou um cenário de vida ou morte e transformou em um cenário ganha-ganha.
Basicamente isso. É a arquitetura mental perfeita.
Porque se Roma o soltar, ele continua vivendo essa realidade maravilhosa de que viver é Cristo. Mas aí tem o lado do lucro. Morrer é lucro. E para nós hoje parece um flerte com o fatalismo, né? Mas ele explica que morrer significa estar diretamente com Cristo, o que ele diz ser, tipo, incomparavelmente melhor.
Exato. O lucro não é o alívio de parar de sofrer na prisão. É posicional. É uma intimidade não mediada com Cristo. É um ganho astronômico.
É muito louco pensar nisso, porque desafia até a nossa ideia moderna de escolha. Quando lemos que ele não sabe o que escolher, a gente imagina ele num restaurante olhando um cardápio cósmico, né? Como se Deus dissesse, olha, você escolhe se quer viver ou morrer hoje.
Paulo sabe que não tem o poder de decisão. Quem decide é Roma e, em última instância, Deus. Ele está apenas delineando as preferências pessoais dele, de uma forma que é a prova de derrotas. Se o matarem, dão a ele o maior desejo dele. Se o soltarem, dão mais tempo para o propósito da vida dele.
É brilhante. Mas aí a gente esbarra no grande paradoxo ético. Visto que a preferência pessoal dele, o que é muito melhor para ele, é morrer e estar com Cristo, por que ele conclui no fim do texto que vai permanecer vivo? A resposta revela uma mentalidade radicalmente voltada para os outros.
O que é fascinante aqui é o nível de altruísmo de Paulo. Ele percebe que ficar na carne, continuar vivo e sofrendo, é mais necessário por conta dos filipenses.
Para o progresso e a alegria deles na fé. E os acadêmicos notam uma técnica literária aqui chamada inclusio.
Inclusio. Como funciona isso? É como uma moldura de quadro ou um grande parêntese. Ele começa a passagem lá no versículo 12, falando sobre o progresso do evangelho. E termina no versículo 25, falando sobre o progresso dos filipenses na fé. Ele fecha a ideia. O avanço invisível do evangelho se torna visível no avanço das pessoas.
Ele literalmente diz, o céu pode esperar porque vocês precisam de mim aqui embaixo. E essa palavra fé que ele quer ver progredir é algo que a gente precisa discutir. Porque nós costumamos falar de fé como se fosse a bateria do celular, certo?
Sim, o tempo todo.
A gente diz, nossa, estou com a fé em 10%, a luzinha tá piscando, preciso recarregar. Como se fosse um líquido num copo, sabe? E Harmon destrói essa visão quantitativa usando a ideia do grande mostarda.
E ele destrói com precisão. O progresso na fé não é sobre quantidade, como se você tivesse que gerar mais energia interna. É sobre uma consciência crescente da suficiência do objeto dessa fé, a pessoa e a obra de Cristo.
Como assim suficiência?
Pensa numa analogia clássica. Imagina que você vai caminhar sobre um lago congelado no inverno. Você pode ter uma fé gigantesca, a bateria 100% carregada, de que o gelo vai aguentar. Mas se a camada tiver 2 milímetros, essa sua grande fé não vai impedir que o gelo quebre. O objeto da sua fé é insuficiente.
Nossa, faz todo sentido.
Por outro lado, você pode estar morrendo de medo, com a fé lá nos 10%, duvidando de tudo. Mas se o gelo tiver 2 metros de espessura sólida, ele vai te sustentar de qualquer jeito. A qualidade e a capacidade do objeto importam muito mais do que o volume da fé de quem crê.
É libertador demais ouvir isso. Tira o peso das costas de quem está no meio de uma crise e acha que tem que performar uma fé de super-herói, né? É só olhar para a espessura do gelo.
Exatamente. Progredir na fé é conhecer mais a espessura desse gelo.
Uau! Bom, fazendo um resumo rápido dos grandes momentos que a gente teve aqui. Vimos que as circunstâncias da vida não determinam nossa vitória se usarmos a lente do avanço do evangelho. Desmontamos a mecânica do motor híbrido, as orações e o espírito trabalhando juntos. E entendemos a genialidade de transformar o pior pesadelo num dilema ganha-ganha, onde morrer é lucro e viver é servir aos outros.
É muita coisa densa. E antes da gente encerrar, eu queria deixar quem nos ouve com uma provocação final, baseada lá no versículo 26.
Manda!
Paulo queria voltar aos filipenses, não para que eles fizessem uma festa comemorando, tipo, uhul, Paulo sobreviveu, mas para que tivessem amplo motivo para se gloriarem em Cristo Jesus. E isso levanta uma questão importante para a gente refletir. Quando finalmente superamos uma crise, uma doença ou um problema financeiro e alcançamos o nosso livramento, onde estamos colocando a nossa glória? Nossas vitórias e alívios atuais nos fazem celebrar a nossa própria sorte e resiliência ou nos servem de espelho para magnificar algo muito maior que nós mesmos? Fica a reflexão.
Uma reflexão fortíssima para a gente levar para os nossos próprios dias de crise. Muito obrigada pela companhia intelectual maravilhosa de hoje e um agradecimento especial a quem acompanha o programa conosco em mais esta análise profunda das nossas fontes. Continuem escavando e questionando. Nós prometemos novas descobertas fascinantes no nosso próximo encontro aqui no The Deep Dive. Até a próxima!